para esta semana, a partir de esta semana, son dos de nuevo, para esta Jareimot y Kedoshim. Para esta Jareimot comienza hablando sobre, prácticamente para esta entera, fala sobre el servicio del Kohen Gadol no día de Yom Kippur. Eu conto todos os detalhes daquilo que nós conhecemos e lemos em Yom Kippur também. Depois a Torá fala algumas leis ainda de sacrifício que tem que fazer. Uma pessoa que quer levar um animal como sacrifício não pode fazer ele fora do Beit HaMikdash, só pode fazer ele dentro do Beit HaMikdash. E o finalzinho da Parashá, dessa primeira Parashá, a Torá fala sobre a proibição das relações ilícitas. Depois começa a Parashá de Kedoshim. Parashá de Kedoshim é uma Parashá que tem muitas e muitas e muitas e muitas leis. Por exemplo, a Torá começa falando da obrigação que nós temos de ser pessoas sagradas, uma vez que Deus é sagrado. A Torá fala a mitzvah de temer os pais, a mitzvah de guardar o Shabbat, a mitzvah de Korban Shlamim, quanto tempo tem para comer, que não pode nem sequer, quando vai fazer um corban, pensar que ele quer comer fora do prazo que o corban tem. Depois a Torá fala algumas mitzvot ligadas à agricultura. 3 anos vai plantar, você 3 anos não vai colher essa plantação, vai deixar ela lá. E no 4º ano tem que levar para comer em Israelim. E no 5º ano está liberado, mas tem que tirar para o mama, sério, assim por diante. Fala de algumas outras leis, tem que deixar o canto do campo sem colher para deixar para os pobres. Espigas que caem quando ele está saciando com a produção dele, cai no chão, ele tem que deixar lá para os pobres. Não amaldiçoar uma pessoa, mesmo que ela é surda e não sabe o que você está falando, não colocar um obstáculo na frente do cego. Algumas formas de julgamento que uma pessoa deve julgar de forma idônea. E assim por diante, uma série de mitzvot, que a Torá vai falando até o final da Parashá, grande parte das mitzvot são mitzvot entre uma pessoa e seu amigo, seu companheiro. Uma das mitzvot que a Parashá traz, em Parashá Kedoshim, é a mitzvah de Ve'ahavta Le'acha Kamocha. Nós temos a mitzvah de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como dizem nossos sábios, o Rashi traz, amar a Beativa, disse a Beativa, Zeklal Gadol Batorá. Essa é uma grande regra da Torá. E a famosa aquela história, contamos algumas vezes a história do Hillel e do Shammai, daquele sujeito que queria se converter. E ele veio então para o Shammai e falou, me converta enquanto eu estou sobre um pé. E o Shammai falou para ele, empurrou ele, falou, vai embora, que aqui não tem essas brincadeiras. Ele chegou na frente do Hillel e falou para o Hillel, me converta, mas enquanto eu estou sobre um pé só. O Hillel então falou para ele, de Allah Sani Lechabrak Lotav, aquilo que você não gosta que façam para você, não faça para o seu amigo. Zohi Kol HaTorah Kula. Essa é toda a Torá. E ainda, o resto, piruzão, é tudo comentário. Tudo explicação, Gilmore vai explicar. Todos os comentaristas lá querem entender o que o Hillel quis dizer de fato para esse sujeito que queria se converter. Tem tantas mitzvot na Torá para ele dizer que essa é principal. O resto vai e estuda. O resto é tudo explicação. O que o Hillel quis dizer com essa frase, dizendo para o sujeito que esse é o principal, e o resto é tudo uma explicação sobre isso. Nós olhamos lá na Gemara, o Rashi traz o versículo Re'acha Vere'a Avicha Al Ta'azov, o versículo do Mishlei, provérbio, e seu amigo e o amigo dos seus pais não abandone. Esse versículo está falando sobre o nosso melhor amigo, Deus. Então isso que, conforme o Rashi, provavelmente isso que o Hillel quis dizer. Aquele que você, que é seu amigo, Deus, ame ele, e o resto é tudo comentário. Porque se você ama Deus, vai fazer todo o resto da Torá, porque Deus pediu. O Rav Shmuel Yosef Rabinov de Londres tem uma explicação interessante, é um pouco mais longe. Quando uma pessoa faz um pecado, ele não só se prejudica, mas ele também prejudica o povo inteiro, como um todo. Ele prejudica os outros. Então, isso que o Hillel quis dizer para ele. Olha, Zó, essa mitzvah de amar o seu próximo, de não fazer para ele o que você não gosta que seja feito para você, esse é o principal. Ah, você quer cumprir essa mitzvah? Como é que você faz para não prejudicar o seu amigo? Não sei. Como eu faço para não prejudicar meu amigo? Muito simples. Vai, vira de mão, vai e estuda o resto da Torá. O resto da Torá é tudo um comentário para isso. Como não prejudicar o meu amigo? Como? A Torá tem uma série de mitzvot. Você vai guardar essas mitzvot, você já não está prejudicando o seu amigo, pelo contrário, você está fazendo bem também para o seu amigo. E é isso também que o Rashi quer dizer quando ele traz o que o Rabi Akiva falou, Zeklal Gadol Batorá. Essa é uma grande regra da Torá. Ou seja, essa é a regra da Torá. Se você de fato ama os seus amigos, você vai buscar fazer o melhor por eles. Como você vai buscar fazer o melhor por eles? Não fazendo pecados. E como eu não faço pecados, vira de moro, vai e estuda a Torá. Você vai saber como não fazer algo errado e como fazer as coisas da forma certa e correta. Se pudermos ir um pouco mais longe, tem uma outra explicação também sobre a mesma coisa. Um livro chamado Sama de Hagen, de Rabbi Elazar Lev. Ele vai bem mais longe. Todo mundo já deve ter se perguntado como nós podemos cumprir as 613 mitzvot da Torá. Será que é possível uma pessoa cumprir as 613 mitzvot da Torá? A resposta é não. É impossível uma pessoa fazer as 613 mitzvot da Torá. Por quê? Muito simples. Tem mitzvot na Torá que são para homens. Mulher não consegue fazer essa mitzvah. Tem mitzvot na Torá que são para mulheres. Os homens não conseguem fazer essas mitzvot. Tem mitzvot que são para Kohanim. O resto do povo não consegue fazer. Tem mitzvot que são dos Levim. O resto do povo não consegue fazer. Tem mitzvot que é só dos Israelim. Também não tem como um Kohen fazer. Tem mitzvot que são ligadas à agricultura. Você trabalha na agricultura, você vai fazer essa mitzvah? Você não trabalha, você não vai fazer nunca ela. Falamos agora, mitzvah dessa paraxá, que é uma mitzvah de agricultura. Se eu não tenho uma plantação de trigo, como é que eu vou cumprir a mitzvah de PA, deixar o canto do campo? Nunca vou cumprir. Tem mitzvahs que são ligadas a business. Então, se a pessoa não tem um business, ela também não vai fazer essas mitzvahs. Tem mitzvahs que é ligada a peso, por exemplo. A Torá fala para não enganar no peso e na medida. Você não vendo nada que é por medida. Não mexo com isso. Mexo com o terceiro setor. Mas muito possível. Você nunca vou incorrer nessa proibição. Eu não tenho... Eu não cumpro ela, teoricamente. Então, como de fato é possível para uma pessoa fazer 613 mitzvot? Hoje em dia tem grupos modernos de mulheres feministas, não sei lá, que se levantam e imaginam, nós temos que cumprir as mitzvot dos homens também. Porque que só os homens podem fazer essas mitzvot? Nós também queremos. Então colocam um tefilim, colocam talis. No... Pergunta para ela se ela sabe um brit milá. Não dá para fazer. No... Então, cadê? No... Impossível fazer as mitzvot dos homens. E só são para os homens, é dos homens. E só são das mulheres, são das mulheres. E assim tem uma série de outras mitzvot. É impossível uma mulher cumprir. Isso pertence aos homens. Não tem como fazer. Assim como também... Assim também como o contrário. Tem mitzvot que os homens não tem como cumprir mitzvot das mulheres. Tem mitzvot, estão ligados para as mulheres, não tem como fazer. Tá? Por exemplo, a mitzvah de unidade mitzvah para as mulheres, não tem como um homem fazer. Fisicamente é impossível um homem fazer isso. E tem outras mitzvot, assim como tem mitzvot que fisicamente não dá para fazer, tem mitzvot que espiritualmente não dá para fazer. Pertence a um grupo, não tem como fazer. Eu quero agora começar a comer trumá, proibido pela Torá. Isso trumá pertence aos coanim, as frutas que separa, frutos coanim, é dos coanim, proibido um Israel comer. Tem pena de morte para isso. Então, como de fato eu posso cumprir as 613 mitzvot? Deus me deu 613. Como que eu vou ficar faltando nas mitzvot? Então, nossos sábios explicam que há três formas de poder cumprir as 613 mitzvot. Uma forma, por Gilgul, reencarnação. Uma vez a alma desce no corpo de um homem e faz todas as mitzvot que um homem tem que fazer. Depois vai embora do mundo e volta no corpo de uma mulher. Está dormindo no corpo de uma mulher, pessoal. Vai embora do mundo, volta no corpo de um corrente. Agora faz no corpo do corrente. Vai embora, volta e faz no corpo dos levinhos. E assim por diante. Uma outra forma, nós sábios levantam estudando. Uma das formas de cumprir uma mitzvah é quando a pessoa estuda. A pessoa estuda aquela mitzvah, naquele momento é como se ele estivesse fazendo. Então, se é uma mitzvah que ele pode fazer depois, então é óbvio que ele tem que fazer depois, não adianta só estudar. Me estudar, ele ganhou uma mitzvah, agora vai e faz, vai ganhar mais uma mitzvah, e amanhã faz de novo, vai ganhar mais uma mitzvah. Mas, as mitzvahs que não tem como fazer, o fato dele ter estudado, Deus considera como se ele tivesse feito aquela mitzvah, já que ele não tem como fazer. Essa é uma segunda forma. A terceira forma, dizem nossos sábios, é por intermédio de Shalom e Ahavá, paz e amor. Quando você ama o seu irmão, quando você se une ao seu irmão, acaba o nosso povo se transformando num grande bloco. Esse bloco todo, a Israel, o povo de Israel, fazem as 613 missões. Se você é um bom amigo de um Kohen, as missões que ele faz pertencem a você também. Se você é um bom amigo de um Levi, as missões que ele faz pertencem a você também. Essa é uma forma também da pessoa poder cumprir todas as missões. União. Por isso, veio um sujeito na frente do Hillel e falou: Hillel, em um pé só, eu não quero ter que voltar para o mundo em algumas reencarnações para cumprir a Torá toda. Eu quero saber, com esses pés que eu estou agora na tua frente, como é que eu posso cumprir toda a Torá em uma vida só. Disse o Hillel para ele: sim, ame ao seu amigo. O que você não gosta que façam para você, não faça para o seu amigo. Se você tem união com os outros, então nesse momento o resto da Torá vai automaticamente pertencer a você. E ainda é interessante que ele dá mais uma dica: Vilgmor, vai e estuda. São duas coisas que o Hillel transmitiu para ele. Primeira coisa, você tem uma dica se você quer em uma vida só, você falou. Se você tem algumas vidas, então tem o mesmo reencarnação. Não quer. Tem uma vida só, tem duas formas. Primeira forma, ame ao seu próximo como a você mesmo. Se você ama o outro, as mitzvot que ele faz vão passar a pertencer a você também. Veída, se você quer uma outra saída, uma outra forma de cumprir essas mitzvot, olha, Vilgmor, vai e estuda todas as mitzvot. No momento que você estuda a Torá, é como se fosse você estar fazendo aquelas mitzvot naquele momento. Isso, na verdade, é uma lição também para nós. Lá o Renan falou para aquele sujeito se converter, vale para nós também. Se nós queremos poder cumprir as 613 mitzvot, nós não temos como fazer sozinho, num canto, sentados num quarto, impossível. Nós temos a obrigação de, em primeiro lugar, estudar a Torá. Nós estudamos a Torá, estudamos todas as mitzvot. Por isso também é até importante estudar para cada semana. Nós, pelo menos, estudamos a Parashá da semana, todas as semanas. De alguma forma, durante o ano todo, você vai passar todas as 613 mitzvot. Passando todas as 613 mitzvot, Deus considera como se você tivesse feito essa, se você não tem como fazer. E mais uma forma, amar ao seu próximo, se você de fato se dedica e faz tudo aquilo que o seu próximo precisa, e você ama ele e não faz coisas que prejudiquem ele, é uma forma de você adquirir as mitzvot que ele faz. E dessa forma você completa as 613 que você tem para fazer.